senhorita Bennett.
Olá, senhorita Woodhouse.
E sejam muito bem-vindos ao Jane. Isso não é romântico? No episódio de hoje de Jane, isso não é romântico? If you ever on the road, feeling lonely and so cold.
Gente, esse episódio ele é muito especial porque ele foi pensado justamente para uma ouvinte em especial. E essa ouvinte está conosco hoje. Temos a honra de trazer para falar com a gente uma das maiores fãs de Gilmore Girls que eu conheço e que é nossa ouvinte maravilhosa e que já está virando quase nossa sócia, porque já participou de Chá das Terças, vai participar do episódio hoje. Então é uma honra muito grande para a gente receber vocês que nos escutam aqui.
Pode falar.
Então, para falar de Gilmore Girls com a gente trouxe a Mandy. Oi, Mandy, se apresente, dê boas-vindas aos nossos ouvintes.
É muito bom estar aqui com vocês também, ouvindo na íntegra, né? Vendo vocês duas fazerem essa abertura muito clássica de vocês já, que é de se cumprimentarem tão bonitinho. E quando vocês estavam cantando, quando a Ana estava cantando aí a abertura de Gilmore Girls, eu estava aqui também tentando, querendo cantar, mas, meu Deus, vergonha. E aí,
Bastante.
caladinha, só.
Olha o privilégio
E
das convidadas por dentro dos bastidores dessa gravação.
eu fico também muito honrada de vocês terem pensado nesse tema para mim, assim, né, tipo, como uma representante das fãs de Gilmore Girls, que eu não sei se eu poderia estar representando elas, porque elas, né, não gostam de quem eu gosto, mas tudo bem. Mais pra frente a gente fala.
Hoje é espaço para
E
você
mais uma
entender.
vez a gente traz a polêmica para dentro desse podcast.
Temporada mais
Amo.
polêmica de todos os podcasts.
Esse podcast é romântico, mas também é polêmico.
Seria o romance tão
Música do
polêmico
Jornal
assim?
Nacional.
Sim, o romance também dá para ser muito polêmico.
Sim, a gente está vendo, está aprendendo isso na prática. Eu nunca imaginei que o romance pudesse ser tão polêmico, meu Deus. Mas é bom, isso mostra que nós conseguimos conversar sobre nossas opiniões, mesmo elas sendo às vezes opiniões bem diversas. Isso é bacana, a gente praticar essa escuta, esse respeito, esse diálogo que está tão em falta, né? Então vamos pensar pelo
E
lado positivo da coisa.
eu acho que, assim, agora com o podcast de vocês e com, tipo, todo esse crescimento, eu acho que já tá tendo de pessoas que gostam de falar de romance, né? Isso é bom, porque antes parecia que, não parecia, mas antes, assim, acho que a gente sentia vergonha de falar sobre romance, de um assunto que a gente gosta tanto e que tem tanta coisa para falar, tanta polêmica dentro, né? Porque as pessoas meio que rebaixavam esse assunto, assim, né?
Sim, então estamos aqui
Oi.
cumprindo a função social de Jane, isso não é romântico, para falar de romance, para defender aqueles casais, aqueles amores. E a gente vai fazer isso hoje dentro do contexto de Gilmore Girls. Então, vamos lá, né? Que comecem então as nossas polêmicas, as nossas opiniões e os nossos amores dentro desta série.
Eu acho que, assim, eu não sei se eu posso já puxar algum assunto, mas eu vou.
Pode, amiga.
Dentro de Gilmore Girls acontece muito aquela coisa de ter os teens, né? Só que acontece mais
Sim.
ainda das pessoas não assumirem que tem teen, principalmente no caso da Rory, né? Da Rory, que no caso da Lorelai, tipo, o único
É o
teen
Tim.
é o teen Luke, não existe outro teen.
Não é Tim Luke. Por favor, se você não é Tim Luke, desligue este podcast.
Secure. Assistir Gilmore
Procure
Girls não é
ajuda.
estilo.
Ligue 0800, socorro, me ajude.
E aí, assim, mas eu acho que no caso da Rory, aí todo mundo fica, ai, não, porque eu sou Team Rory, porque, assim, uma mulher não precisa de homem para definir ela. Mas, de novo, uma coisa que eu
Preguiça.
sempre falo, né? Tipo, não é a pergunta, não é se a mulher tá sendo definida por homem. A pergunta é quem você escolheria para você na sua vida. Que no caso é a vida da Rory, mas a gente finge que é a nossa. E aí a gente escolhe um, né? Mas, enfim, a Anne mesmo, a autora, né, ela ficava com esse negócio de não, todo mundo é Team Fulano, é Team Ciclano, mas quem é Team Rory? Vocês nunca se perguntaram sobre a carreira dela, não sei o quê. Aí a mulher foi lá e cagou com a carreira dela. Ah, por favor, né?
Olha, eu queria dizer que eu não sou Team Rory porque eu detesto a Rory. Pronto, verdade sendo dita, eu acho essa menina assim muito insuportável. É muito difícil para mim ter que culpar a Lorelai por isso, porque eu amo a Lorelai. Mas
Não, eu amo a Lorelai também, mas eu acho que a Lorelai tem culpa,
sim, não, com certeza. Quem criou a menina dessa forma, né? Mas ao mesmo tempo é uma sequência de culpas, digamos assim, é uma sequência de todo um histórico que fez isso. Mas eu não
é.
gosto de pensar que a Lorelai criou uma filha para ser babaca. Ela se tornou babaca porque, sei lá, era da índole dela ser babaca. Mas eu acho que
Mas eu acho
mesmo
que
com
assim,
isso, aí não, ela acertou
eu
muito
vou passar
também.
eu vou passar um pouco eu vou defender um pouco a Rory, porque assim, eu me identifico um pouco com ela, né? Não tanto porque eu acho que eu nunca fui assim uma louca por estudos igual ela era no começo, né? Mas eu acho que assim, no começo, acho que até a quarta temporada, alguma coisa assim, todo mundo na série tratava a Rory, até as pessoas que assistem também tratava a Rory como aquela, uma bonequinha, assim, eu gosto de pensar, eu gosto de falar que todo mundo tratava ela como uma boneca de porcelana, e depois, quando ela vai pra Yale, ela vê que, tipo, não é aquela garota perfeita, assim, que, tipo, que ela já começa a quebrar a cara já direto, quando ela sai da cidade pequena ali, sai
E
da
aí que tá o
Shilton também.
problema. Todo mundo, uma cidade inteira, trata ela como se ela fosse perfeitinha, bonequinha, e isso a torna extremamente insuportável. Então a culpa não é só da Lorelai, a culpa não é só da Emily, a culpa é da cidade inteira, a culpa é de todo mundo. E quando chega a hora de crescer, que a gente finalmente acha que a Rory vai crescer, ela regride muito mais e não dá pra mim. Aquilo me dá muita agonia. Oh, não sei, mas enfim. Minha opinião sobre Rory é que eu detesto ela. Acabou.
Eu gosto, eu não detesto a Rory, eu fico meio chateada com algumas decisões que ela tomou, mas eu não, assim, eu ia falar que eu não a culpo, mas assim, a culpa é, ela tomou as decisões dela, tipo, sozinha, assim, porque eu acho que o problema também é que as pessoas colocam a culpa em todo mundo, menos ela, inclusive a Lorelai faz isso.
Exatamente, ela precisa admitir os erros dela, ela precisa arcar com as consequências das ações dela. Mas ela é mimada demais pra
Sim,
isso.
não, ela é muito mimada. Porque assim, eu amo a Lorelai. Só que eu acho que uma coisa que falta para as pessoas que gostam de Gilmore Girls é, tipo, ver que a Lorelai não foi uma mãe perfeita, que a Lorelai
Certeza.
cometeu os mesmos erros que a Emily, só que de uma maneira que ela tava tentando não ser a Emily, e aí ela acabou virando mais amiga da Rory do que mãe da Rory. E,
Sim,
tipo.
e aí perde completamente o limite, a noção da coisa. Isso é muito complicado. Eu detesto essa noção de que pai tem que ser amigo do filho. Não, pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, amiga é amigo, acabou. Você ter uma boa relação com seu
Sim.
filho, você não chama isso de amizade, porque é completamente diferente.
Porque é igual na temporada que a Rory decide sair de Yale, né? E aí a Lorelai, ao invés de tratar aquilo de uma maneira
Um choque
que
que
não
tá aqui
seria
a menina.
afastar a filha, né? Tipo, aí ela fica de birra, as duas ficam de birra uma temporada
Sim,
inteira quase.
são duas
E
crianças.
tipo. Porque é uma coisa que também não dá pra culpar a Lorelai, porque a Lorelai teve a filha cedo, né? Então ela
Sim.
também tava aprendendo a ser adulta. Então talvez tenha isso aí, de
Não,
que
com
a
certeza.
Lorelai não sabia ser mãe, porque ela não era, na verdade, tipo, ela teve a Rory muito cedo, aí ela saiu de casa, essas coisas, então.
A concepção de mãe que uma adolescente tem é muito diferente de uma adulta. Então, a cabeça de uma adolescente tá muito ali, minha mãe é chata por isso, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Tá muito no plano da idealização ali, do extremismo, do 880. Então, ela se torna mãe naquela fase, ela decide fazer tudo o oposto, sendo que é necessário que em alguns momentos ela seja igual à mãe dela. É preciso ter esse equilíbrio. E a cabeça dela como adolescente não consegue perceber que é importante. Então, sim, ela tem culpa atrás de culpa, mas são várias questões. Enfim.
Sempre que a Lorelai toma alguma atitude que se assemelha com a da Emily, ela parece que você como psicólogo, acho que deve entender mais isso, né? Tipo, na cabeça dela seria um gatilho, aí ela começa a fazer tudo o contrário,
Sim.
mesmo que seja errado, né? Igual tem um episódio na segunda temporada que eu gosto muito, que é aquele das cestas de piquenique, que tem o. Tá tendo um leilão das cestas, assim, tipo, você. A Lorelai. Aí tinha a cesta da Rory, aí a cesta da Lorelai também. E aí o Jess começa a querer, tipo, é um dos planos dele pra separar a Rory do Dean, né? E a Lorelai vê que ele é um problema, né? Que ele seria um problema na vida da Rory. E aí ela fala, tipo, não, você não vai ver mais o Jazz. E aí, tipo, elas têm uma briga meio que de mãe e filha nessa idade mesmo. E aí a Emily fala, você tá certíssima, tem que fazer isso mesmo.
Ai, ela
e aí
só ela, devia.
Caraca, tô igual a minha mãe. E aí fala, não, eu confio em você, Rory. Só que ela não deveria ter confiado na Rory. Ela deveria ter feito de tudo pra prender a Rory e não ter deixado a Rory chegar perto de ninguém. Mentira. Parei aqui agora.
Ana, amiga, você tá
mas
tão
eu gosto muito de... É verdade. Ana?
Oi? Ah, não, é porque eu tô com medo de se eu falar alguma coisa vai dar problema no áudio. Porque o microfone da Amanda tá dando retorno lá dela quando a Cecília tá falando, você escuta repetindo lá no celular dela e eu não sei como
sim,
é que isso tá funcionando.
Amiga, fone. Se é bom botar um fone.
Eu tô com fone.
Ué, gente, tá dando
então,
um
já tá com fone.
Eu não sei se... Deixa eu tentar arrumar ele de novo aqui. Agora
acho
tá
que agora, okay. Acho que agora não tá dando tanto eco, não. Acho que agora tá ok. Mas assim, gente, eu não tô falando também, porque eu tô adorando a discussão de vocês e eu tô concordando com tudo aqui. Eu tô só acenando a cabecinha. Tá tudo certo.
O bom é que a gente nem tá discordando uma da outra, né?
Sim! Porque eu acho assim, é muito... É uma verdade muito grande o fato da Rory ser mimada. O fato
é uma
de
verdade universalmente reconhecida.
Sim, que ela é mimada e que ela é mimada por conta da criação que a Lorelai deu pra ela. E essa criação que a Lorelai deu pra ela é baseada na criação que a Lorelai teve. Então é todo um ciclo. Isso é incontestável.
Eu só discordo de um ponto. Que, tipo assim, vocês falaram que por conta da Lorelai ela ter tido essa criação tão controlada. E daí, quando ela se torna mãe muito jovem, ela resolve fazer totalmente o oposto, porque essa mãe jovem, ela não sabe muito o que fazer, e ela, sei lá, ela quer ser, tipo, a mãe descolada e tal. Minha mãe também teve a minha irmã relativamente jovem, e ela não foi essa Lorelai toda, não. Ela soube muito bem balancear.
Mas é muito de personalidade, né? A Lorelai era muito, sempre foi muito impulsiva, sempre viu a mãe com muito, muito ódio, com uma relação muito, muito conturbada. Então, pra ela, ser comparada à mãe era a pior coisa que podia acontecer. Isso vai muito da personalidade também. E da forma como essa relação se desenvolveu. Não é só por ela ter sido mãe nova. Ela foi uma mãe nova que tinha uma visão X da sua própria mãe. E isso influenciou.
Ah, sim. Então tá de boa.
Esse contexto dela querer fugir dessa vida elitizada, sei lá, que tinha, que ela foi criada, né? Desse negócio de debutante, de...
Aí depois a Rory foi lá e fez tudo, ela debutou,
Uma coisa, assim, também, é que a Lorelai, ela fica com ciúme, né, fica com raiva quando ela vê que a Rory gosta desse mundo que ela quis fugir.
Uhum. É porque tem a questão da projeção, né, a gente projeta muita coisa nos nossos filhos que a gente não pôde ter, o que a gente gostaria de ter. E no fim das contas, é muito difícil pra gente descobrir que ninguém está na Terra pra suprir nossas expectativas.
Então,
sim.
Que tem um, eu acho que a Lorelai, assim, falando de vida amorosa da filha dela, ela sempre foi team Dean, eu acho.
Sim.
Depois ela começa a gostar. Ela
não é depois pronto, aí depois o Dean vai lá e dá uma cagada, né? Comete uns erros aí.
Não, aí... Mas depois ela ainda volta a querer que a Rory continue com o Dean,
ela,
né? Porque
ela
tem
o team Dean, apesar de das cagadas que ele faz, apesar dele ser super abusivo com ela.
Tem aquele episódio em que a Emily dá uma festa pra vender a Rory, né, digamos assim, pra os filhos da elite lá. E aí a Lorelai fica muito chateada porque ela descobre que a Rory gostou da festa e que ela brigou com o Dean, né, que ela terminou com o Dean porque o Dean chegou lá, ela tava cercada de homens com ela. E aí o Dean
cercada de homens.
Porque, assim, eu gostava do Jim. A primeira vez que eu assisti Gilmore Girls, eu gostava do Jim. E eu não queria, tipo, terminar a série, sei lá. Eu lembro que eu fui assistir a segunda vez e eu falei, caraca, eu vou assistir só aqui a temporada que o Jim aparece, porque eu não gosto do Jim, ou do Jesse, eu não quero ver o Logan. Tipo, isso quando eu era pequena, quando passava no SBT como Tal Mãe, Tal Filha.
Ah,
Saiu com esse nome.
eu nunca. Eu acho que o namorado da Rory que eu sempre gostei mais foi o Logan. Tipo assim, foi amor à primeira vista. Ele sempre foi muito meu tipo.
Então, aí depois eu fui mudando, assim. Eu
Mas,
nunca gostei
Wendy,
do
eu
Jay,
acho
nunca.
que o Jim, ele é justamente, ele vem para representar. Não sei se essa foi a intenção da Amy Paladino, mas é o que eu vejo, que o Jim, ele vem como essa representação desse namorado abusivo, que começa ali legal, fofinho, bonitinho, e aí o relacionamento vai evoluindo para uma coisa mais controladora, mais um ciúme excessivo, vai evoluindo, entre aspas, que não é evolução, mas enfim, vai passando a ser um relacionamento mais abusivo. No começo, ninguém percebe que quando você tá com uma pessoa abusiva, você não percebe que ela é abusiva de primeira. É algo que é gradual. Então, eu vejo muito o Jim como isso. No começo, a gente gosta dele, mas depois a gente vai percebendo que tem algo meio esquisito ali. Eu acho que o processo é mesmo.
Mas eu também tenho isso aí que você falou, e eu gostava dele também porque eu era apaixonada pelo Jared. Então eu gostava dele
Gente,
por conta do ator.
o ator sempre influencia, né? É incrível.
Sim, eu acho que é até por isso que a maioria das pessoas é fã do Jazz, porque a Alexis namorou o Milo na época. E é o Milo, né? O Milo é lindo, só que o Jazz não.
O Jazz, ele é muito
Gente.
complexo, assim, ele tem vários problemas, assim. Assim, eu não gosto do Jazz quando ele tá, tipo assim, sozinho, mas o Jazz com a Rory eu vejo muitos problemas nesse relacionamento. Eu não gosto deles juntos, mas o Jazz eu gosto muito de como ele cresce, assim, sozinho, ele
Exato,
publica.
todo mundo.
É isso mesmo. O
Eu não concordo muito
Jazz seria
com esse
meu
negócio de.
tipo porque é aquele garoto problemático, sabe? O bad boy.
É o
É.
garoto problemático
que eu tenho a ilusão de que eu vou conseguir dar uma ajeitadinha ali, sabe? No pau que nasceu torto, eu acho que eu vou conseguir dar uma endireitada. Uma super ilusão, que isso é muito problemático, eu sei. Mas eu tenho uma a gostar de personagens assim, porque eu percebo várias camadas nesses personagens. Eu vejo muita coisa ali que dá para você trabalhar, para você observar. Só em algum momento o Jazz se perdeu, principalmente num relacionamento com a Rory. Eu não acho que eles funcionavam juntos porque eles estavam sabe, em contextos muito diferentes. Eu não sei, eu acho que eles se perderam num relacionamento. Eu acho que como personagem, o Jazz tinha muito para trabalhar, muito para evoluir. Tanto que no Revival ele voltou, tipo assim, 100% evoluído, né?
Eu tenho muitas
Toda essa
coisas
bagagem.
para falar discordando de tudo aí, na verdade,
Fala, amiga.
se me permitem.
Claro.
Eu acho que, assim, vocês falaram, ah, não, porque o Jazz cresce e tal, mas assim, gente, que crescimento foi esse que a gente não viu? Ele sumiu de novo, ele some várias vezes, e aí ele volta com o livro escrito, com umas roupinhas mudadas, sem assim, a jaqueta de bad boy dele. E todo calmo e volta e falando assim pra Rory, eu te conheço melhor do que ninguém. Eu odeio isso, entendeu? Eu odeio quando a pessoa fala que me conhece melhor do que eu, porque nem eu me conheço direito. Então eu odeio começar por aí. Aí ele volta mudado, assim, mas ninguém viu esse crescimento dele. Então pra mim, essa história aí de que ele mudou não funciona. E o Revival,
Eu como hater
o Revival é
da
um.
Rory vou dizer, e a gente acompanhou a vida inteira da Rory e nunca viu ela crescendo.
Não, é. A Rory é outra história, mas assim, falando desse crescimento do Jazz, eu nunca vi. Então, quando as pessoas falam, ai, não, que eu gosto mais do Jazz,
Mas ele
porque o
tem
Jazz foi o
camadas
que evoluiu.
que permitem a gente meio que entender o crescimento dele, sabe? Fica uma coisa meio Mesmo que tenha sido fora das telas,
Mesmo que
a gente
tenha sido
consegue
fora das
entender mais ou
telas,
menos o
eu
caminho que teve
acredito
essa
que ele.
evolução dele. Aí eu brinco com
É,
a
sim.
Rory, porque a gente viu a Rory o tempo todo ali na frente das câmeras. A gente viu várias oportunidades para ela crescer e ela não cresceu, sabe? Então.
Mas uma pessoa que a gente viu crescer e as pessoas não reconhecem é o Logan. Ele
Ai, não.
cresce, ele amadurece
Sim, com
muito e as
certeza.
pessoas não reconhecem. As pessoas continuam falando que ele é fútil, não sei,
Eu também super
e eu fico assim,
reconheço.
eu
Eu reconheço.
acho
Logan,
que
nunca te
o desenvolvimento do
critiquei.
personagem do Logan é um dos melhores desenvolvimentos que eu já vi de
Inclusive,
séries, assim.
eu não consigo ser Team Logan dentro de um relacionamento com a Rory. Eu gosto do Logan como pessoa, Mas eu não.
Mas acha que ele merece alguém melhor.
Exatamente. É isso. Sabe, as pessoas problematizam os namorados da Rory, mas ninguém problematiza ela. Cara, o Jesse se tornou um cara super melhor do que a Rory, o Logan também.
Sim.
E aí vocês ficam vendo, ai, porque tinha o quê? Cara, qualquer team, desde que não seja Team Rory, porque eu acho que o Logan é muito bom para ela. Em determinado ponto, ele evolui muito e a Rory fica super atrasada, sabe?
E eu acho muito triste porque a Amy não soube aproveitar o personagem do Logan. Ela não assistiu a sétima temporada, né? Que ela não, e ela, tipo, ela não participou da sétima temporada. E aí ela não assistiu quando ela retomou com a série pro revival. Ela não quis assistir. Tudo bem que a sétima temporada é ruim, mas a gente tem
Bagaceiro maior ainda.
a gente tem que assistir. Ou, tipo, eu acho que a pessoa tem que assistir pra retomar de onde parou, né? E ela não assistiu, aí ela vai e regride com.
É, eu acho que tão birrenta
É,
quanto
tipo, ela
Lorelai
totalmente.
e Rory.
Viu, gente?
Eu nem sei, ela fez ela regrediu com os personagens no revival. Eu levei o revival pra terapia, mas a minha psicóloga tava assistindo, aí eu não trabalhei isso na terapia. Enfim.
Gente, mesmo,
Ai, meu Deus.
deveria ter trabalhado.
Maravilhosa.
Se ela não assistiu, a ter problema com ela.
E depois ela falou pra mim que assim, que o revival é o que é a realidade. Só que, gente, eu não assisti o meu gosto pra ficar vendo a realidade. Eu assisti o meu gosto porque eu queria ver as pessoas sendo felizes ali, entendeu? Porque se fosse assistir a realidade, eu não assistia nem sério, eu ficava vendo aqui as pessoas acontecerem na minha vida. Sim, acho que é essa coisa aí.
Eu
Ah, eu
também
sou
adoro,
justamente o
porque é que eu gosto
contrário.
tanto
Eu
de
adoro
deslizar,
quando a
sabe?
série faz a
Eu
realidade,
gosto.
amiga. Ah, não!
Deslizar
Não, mas assim,
é
né?
isto, é a realidade.
Nossa,
Ponto.
desisa. Ah, inclusive, graças a. Ainda bem, né? Que o Milo conseguiu o Jack na vida dele, porque o Jack é uma coisa totalmente maravilhosa, é um personagem maravilhoso, um homem maravilhoso, né? E o Jazz é o quê?
Nossa.
Eu acho que o Jack
Jack, melhor
comeria
pai. Eu
o Jazz na porrada,
socorro.
se ele tivesse essa oportunidade.
Eu, com certeza, nós vamos providenciar um episódio sobre This Is Us e aí eu dou minhas opiniões sobre o Jack. Vocês não estão prontos para isso agora.
Mas a gente vai chorar, né? Vai começar a chorar.
Amo o Jack, mas eu acho
Fogo no
que endeusam muito ele. O
parquinho!
fato
Fogo no
dele estar
parquinho!
morto favorece muito esse endeusamento. A gente tem essa.
Ah, com certeza, né?
Pessoas mortas.
Não vai.
Mas isso tudo.
Eu
Ah,
reconheço
isso
que
com
isso acontece. Eu
certeza.
reconheço que isso aconteça. Eu queria muito estar nesse episódio aí de This Is Us, porque eu queria defender o Kevin, mas a gente tá pro
Ah,
meu
meu filho, mas
parquinho já.
defensora. Você não se preocupa com isso,
não, a
que
Cecília já vai defender o
toda
Kevin.
terra. Amém, esse episódio vai
Não,
ser
e eu
totalmente.
também, eu adoro o Kevin, eu detesto o
A
Randall e
gente
eu amo o
tá
Kevin.
fazendo polêmicas, como sempre, né? Porque todo mundo ama o Wendell e fala que o Kevin é péssimo, sendo que não é bem
Sim, voltando para Gilmore
assim.
Girls, eu queria continuar falando um pouco do Logan no sentido de que eu falei que eu não sou muito a favor dele ficar com a Rory, porque, enfim, eu acho que acaba que ele evolui muito e a Rory tá ali muito atrasada. Mas eu gosto de acompanhar o relacionamento dos dois no momento que acontece, porque, assim, eu acho que o Logan foi o único cara que veio para Rory no momento que ela estava. Quando ela estava com o Jesse, parecia que eles estavam em páginas e em mundos muito diferentes. Que se fosse em outro momento, talvez eles combinassem e eles tivessem dado mais certo, sabe? E o Logan não, ele naquele momento que ele veio, ele combinava muito com a Rory, com as ideias que ela tinha, com as aspirações que ela tinha, sabe? Eu acho que eles acabaram se perdendo um do outro em certo ponto justamente por isso, porque a Rory saiu para um caminho diferente do que ela estava antes. Mas no momento em que eles se conheceram, que eles tiveram um relacionamento, eu achei que o Logan era o namorado que mais combinava com ela, sabe? Eu
E
acho que o respeito também é importante.
ele tentou melhorar muito, né? Tipo, ele era do mundo que eu costumo vê-lo como com uma certa igualdade com a Lorelai, porque ele estava numa vida que a Lorelai tentou escapar, né, e conseguiu, mas ele ficou nessa vida, ele dependia muito do pai dele e tinha essa coisa de não querer pertencer àquele mundo, mas ao mesmo tempo depender daquele mundo. E, enfim, eu acho eles muito parecidos, a Lorelai e o Logan.
Por isso que a
Lorelai
critica tanto ele e é tanto... E tenta de tudo para separar os dois, porque ela não aceita o fato da filha dela estar buscando algo que ela, Lorelai, sempre rejeitou. Mas é justamente isso. E eu acho que as pessoas que criticam o Logan vão muito nessa linha de pensamento da Lorelai também. Mas não é a Lorelai
não,
que
está eu...
na boca do Logan, não. Não é ela que está namorando com ele. Quem tem que gostar e quem tem que ficar é a Rory.
Eu acho engraçado que as pessoas que criticam o Logan sempre vêm com essa de que é porque ele é rico.
Sim.
E porque ele é...
A Lorelai, mas não é a Lorelai que tá namorando com ele, gente.
E aí quando vão defender o Jazz é porque o Jazz é pobre e traumatizado. Aí, tipo assim, como se o seu status social fosse uma coisa que tivesse que contar, né? No seu caráter, né? Talvez, assim.
Porque a série é muito sobre isso.
Nessa equação
é muito sobre...
aí.
Sim. Mas assim, né? O Logan tem problema com a família também, e aí ninguém vê. Aí todo mundo chama ele de mimado e não sei o quê. E aí quando vai falar do Jess, que o Jess trata mal todo mundo, fala, não, porque o Jess tem problema com a família dele, né? Tipo, ele trata mal as pessoas, mas é porque, coitado, ele vem de uma situação da família. Ele vem de uma situação da família que
coitado.
Problema, por isso que ele é assim, ele é uma pessoa difícil. Não, é uma pessoa mal educada. Uma pessoa difícil.
Demais.
É uma pessoa mais educada. Ai, gênio forte. Não, você é grosso, você é babaca. Nada justifica.
Ai, e eu adoro, eu amo as interações dele com o Luke, porque o Luke é justamente isso. Tipo assim, ele tem um gênio forte, ele tem uma personalidade forte, mas ele não é babaca com as pessoas. E quando ele entra em choque com o Jazz, é uma grande frustração pro Luke, porque ele só quer descer um pau no garoto e fazer ele entender,
né?
Que você não pode ser assim, seu merdinha.
O ápice, o Luke não tá aguentando mais, já. Joga o diabo do menino no lago.
Mas aí, assim, eu quero voltar aqui pro Logan pra falar que, tipo, quando o Logan conheceu a Rory, ele era nesse lado mais fútil da vida dele, né? De não querer levar tanto a sério a faculdade, de querer fugir das responsabilidades do pai. E aí ele conhece
os relacionamentos.
E ele não é um cara de namoro sério. Só que ele começa a ver que ele quer um namoro sério com a Rory, então ele quer tentar pela primeira vez ter um namoro sério, apesar de não saber como ele vai conseguir fazer isso, sendo que ele nunca foi uma pessoa de compromisso, né? E aí, enfim, eu não vou falar que ele é uma pessoa perfeita. Várias vezes, com a Rory. Eu gosto que... Pelo que eu tava tocando aqui. Eu gosto que eles têm uma comunicação muito... Tipo, eles tentam ter essa comunicação mais saudável, né? Coisa que a Rory não tinha com o Dean nem com o Jess. Tipo, ela tinha medo...
Parte mais dele, Logan, do que da própria Rory, né? Ele sempre foi muito sincero nas relações dele, no jeito dele. Ele sempre disse, eu sou mimado mesmo, eu sou rico, eu não quero compromisso. Ele, pelo menos, sempre foi muito verdadeiro em relação a isso. Pior é a Rory, que é muita forçada aí, que fica pagando de uma coisa e, na verdade, é a outra. Gente, desculpa, sou rica da Rory.
Eu gosto de um episódio também que o Logan fala pra Rory... que ela é do mundo dele, quando eles estão numa festa lá, de coisa de jornalista, alguma coisa assim, e ela começa a falar mal das pessoas que estão nessa festa, e aí ele fica tipo, minha filha, é a hipocrisia, né? Ai, a hipocrisia.
Exatamente, porque... ela é muito hipócrita! Muita raiva! Pelo menos o Logan todo.
Porque mesmo que a Lorelai tenha fugido desse mundo, elas são desse mundo, elas têm, tipo, elas têm dinheiro, o dinheiro, tipo, a Emily e o Richard davam esse suporte pra elas, mesmo que a Lorelai tenha privado a Emily da vida dela, porque é uma coisa também que eu não gosto muito, porque apesar da Emily ter errado pra caramba com a Lorelai, eu acho que a Lorelai ter partido pra ter uma vida sozinha e ter fechado a porta completamente pra Emily e anos depois ter procurado ela, tipo, eu fico um pouco triste, assim, eu entendo, mas eu não gosto. Eu defendo a Emily um pouco.
Fico super triste pela Emily. Vou protegê-la. Eu amo a Emily, gente. Quando que a gente vai chegar na Emily
agora
e no Richard? Daquelas. Ah, e só uma pausa aqui. Gente, vamos concordar que o casal com o pior problema de
Sim,
comunicação é
não,
Lorelai e Luke, porque esses dois não
gente, foi
conversam.
chegou no revival e eles ainda não estavam casados, pelo amor de Deus, né? Isso foi ridículo, ridículo. E ainda foi aquele.
Não, não é
Não!
que eles não estavam
Mesmo, eles
casados,
nunca
é porque eles ainda
conversam.
não estavam
Fica uma coisa
conversando. subentendida, cada um interpreta da sua forma. E aí fica resmungando, o Luke sempre resmungando, parece que ele nunca consegue falar uma palavra inteira,
É, eu acho que o problema maior deles é essa falta de comunicação mesmo. É um
sabe? Sim,
casal
porque
maravilhoso.
a Lorelai fala pelos cotovelos, mas ela não fala nada de realmente que realmente importa. Ela é uma tagarela, ela fala, 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 não escuta, não fala o que importa. E o Luke
E
fica
ela
lá
não
com aquele monte de coisa
escuta.
guardada, só sabe? É muito
E quando
esquisito
ele
você estar
precisa
dando
falar as coisas também, né?
diálogo.
Ao mesmo tempo que ele fica só resmungando quando ele precisa, tipo, ter um diálogo com ela, igual quando botam a filha dele como mais uma barreira entre eles, ele
Nossa,
não trabalha esse negócio.
eu detesto esse plot com
Ah,
todas as
eu odeio
forças.
esse plot da
Eu também
filha.
detesto, assim, eu acho que a menina não tem culpa, acho que tem culpa é o Luke, de como ele não soube lidar com essa situação, né? E aí ele afastou a Lorelai de novo, então é complicado, acho que o Ele não
problema
soube
maior
lidar
deles é.
justamente porque ele não consegue se comunicar nem com ele mesmo. O Luke é aquele introvertido raiz, sabe? Super, super, super introvertido que não consegue se conectar com
E
ele mesmo. Sim.
por que que eles fazem isso? Porque ele é
É.
o
Meus motivos para
oh,
ter odiado esse
véi.
plot da filha são completamente distantes da realidade, problemáticos. Eu tive que levar para terapia porque eu percebi que eu estava louca,
Egoístas.
mas fora isso, tudo bem. Eu tava com sentimentos de filha pro Luke
Louca,
e eu fiquei muito feliz.
louca.
Quando apareceu uma filha de verdade, eu fiquei, caralho, esse pai é meu, sai daqui. Foi isso, gente, desculpa. A psicóloga também pode ser doente às vezes.
Eu acho que eu sempre voltei todas
Amo.
as minhas frustrações e meu foco de ter que defender o Logan. E aí eu acabei aceitando os problemas que a Lorelai e o Luke tiveram ao longo da vida. Tanto que eu só fui, assim, ficar muito puto no Revival. Revival, tudo nesse projeto me irrita. A história da Suki no Revival, o que fizeram com o Logan, o que fizeram com a Rory, as quatro palavras finais. Nem o Jazz, eu acho que, coitado, né? Passa tanto tempo e ele ainda tá apaixonado por uma menina que nunca deu nada pra ele. Porque a Rory é meio egoísta, na verdade, ela nunca deu nada pra ninguém.
Meio meio
É porque você é hater da Rory, né, coitada? Eu tô
não,
aqui tentando
nunca
ser
neguei,
um
amiga.
pouco.
Não, mas eu não sou tão hater da Rory igual a Cecília, e eu reconheço que
Exato,
ela
ela
sempre
totalmente
teve tudo, então
egoísta.
ela não
Porque ela é
sabe o que é
totalmente
não ter
mimada.
tudo. Então é muito natural para ela ser egoísta. Ser egoísta é o que ela sabe ser.
Sim, e ela também não tem. Acho que ela sempre foi muito inteligente para coisas de escola, essas coisas assim, mas ela não tem inteligência emocional nenhuma, né? Aquela menina, vai dizer assim.
Sim, exatamente.
E aí, assim, uma coisa. A única coisa
Então,
que
gente, vamos.
funcionou no Revival pra mim foi
Pode
o
falar,
plot
pode
da
terminar.
Emily, que a Emily tá maravilhosa no Revival.
Verdade.
E só.
Nossa,
Porque,
sim.
gente.
Puta que pariu. Puta que pariu.
Eu amo o
Tudo pra mim,
Revival, eu fico
aquele
assistindo
quadro
Emily.
gigante
Eu
do
assisto
Richard. Puta
Friends,
que
assim,
pariu.
tipo. E The Office também, eu sempre fico assistindo, sei lá, como se fosse a primeira vez, mas eu não consigo assistir o Revival. Eu assisti duas vezes. Uma porque eu me preparei toda, né? Foi quando estreou. E aí a segunda vez porque eu queria escrever um texto desabafando sobre o Revival. E assim, o texto é horrível porque o texto é a sentada do ódio, assim, eu escrevi um texto com sangue no olho. E enfim, ai, não dá, gente. O Revival é traumas aqui na minha vida.
Gente, mas aí passando, tipo assim, a gente tá focando muito na Rory e eu nem gosto dessa menina. Eu quero falar dos meus pais, Luke e Lorelai. Vamos discutir um pouco sobre a Lorelai, por favor.
Eu bem aí. Eu que falei, mas poderia ter sido.
Não, porque eu assisti Gilmore Girls, eu tava pouco me fudendo pra Rory. Eu só queria que a Lorelai e o Luke ficassem juntos e fossem felizes.
Gostam
Mas aí eles ficaram juntos e só tinha problema de
esqueci o
comunicação. E
nome
tinha o
do
Chris.
primeiro daquele professor lá que era o é Max, eu ia falar Michael.
Eu gosto.
Eu
Eu gosto. Ah, o
acho que ele funcionaria muito. Eu acho que ele funcionaria muito
Max. Pra mim,
numa
ele nunca
comédia
fez
romântica.
nada de
Ele
errado.
seria
A Lorelai que. Sim!
um interesse amoroso muito bom numa comédia romântica, assim, porque
Nossa,
é tipo
sim.
ele é
Ele
perfeitinho.
é um cara incrível, ele só não é o cara certo pra
Da
Lorelai.
Lorelai, é.
Incrível, sabe? Eu gosto muito do Max.
Sim,
E eu fico com muita pena, porque ele não
Nossa,
merecia
é
que a
uma vergonha
Lorelai
alheia
fique
assistir esse
com
episódio,
ele.
na verdade. O que ela faz é muito. Eu não consigo assistir direito.
Eu também não. É igual o em How I Met Your Mother, quando o Ted vai trair a Vitória com a Robin. Eu pulo, porque eu não consigo. Eu não consigo ver. Tampouco consigo ver a Lorelai fugindo do casamento dela. E eu tô, mulher, honre as saias que você tá vestindo
Acho que
e
apesar dela ser
converse
uma mulher que
com o
gosta
seu
de falar
noivo.
muito,
Porra.
conversar não é uma coisa que ela sabe fazer, né?
Sim, é exatamente isso. É, embates, assim, diretamente quando ela sabe que ela não tem
A
o
Lorelai,
upper hand, quando ela sabe que ela não
ela
tá
também não tem o
totalmente certa,
mínimo
ela foge.
de inteligência
E eu acho que
emocional,
por isso.
sabe? Ela fala, é como eu falei, ela fala um monte de coisa, ela é tagarela, mas ela não fala nada realmente relevante. Ela própria tem uma dificuldade de se comunicar muito grande. E essa falta de comunicação é problema na relação dela com a mãe, é problema na relação dela com a filha, e é um problema gigantesco na relação dela com o Luke. Porque a gente fala que o Luke não sabe se comunicar, mas a Lorelai também não sabe.
E com,
Sim,
na
e ela
verdade,
não
com
sabe se
todos
comunicar
os
também. Eu acho que
namorados
talvez
dela,
ela seja
menos o
pior do que o
Chris.
Luke. Porque pelo menos o Luke, ele sabe ali o que ele tá sentindo, ele só não quer muito aceitar aquilo e não quer muito falar. A Lorelai não, a Lorelai acha que tudo é besteira, e tá tudo bem, é tudo mil maravilhas, e não é assim.
Tudo tá bem.
Nada.
Ela é o meme do cachorrinho,
É,
tá tudo pegando
essa
fogo no
mesmo.
fundo e ela, this is fine,
Não,
bebendo o
e isso de
café dela.
café, gente, eu amava, né, esse início delas em café. Mas
Ai, eu não bebo café, então
eu fiquei
nunca
muito
foi empático
decepcionada
pra
quando
mim. Eu só achava que,
eu fiquei
porra,
decepcionada quando eu descobri que
os
a
estômagos
Alex
de
e o Wendell
vocês devem estar.
não gostava de café, ela tomava refrigerante.
Eu me senti representada, eu só fiquei com um pouco de pena com o fígado dela, com todo refrigerante, mas.
Mas é uma atriz muito boa, né, gente? Ela passou anos da vida dela
Né?
fingindo que
Eu
tomava
ia falar assim,
café,
não.
fez até propaganda de café e não gosta de café.
Nossa, que difícil.
Ai, quati é muito
Que
ruim,
difícil fingir
credo.
que tá bebendo café, tá bebendo
Nossa,
quati.
existe quarte ainda?
Espero que não. Espero que não exista, porque é horrível.
Ah, foi
Gente, mas
mal,
assim, voltando
eu
pra
faço
Lorelai,
isso.
porque a gente tava de novo falando da Rory, eu nem gosto da menina. É, essa questão da Lorelai, ela sempre voltar pro Chris, de certo, porque pra mim, sabe, eu acho que de todo o desenvolvimento da Lorelai, esse único, sabe, vacilo que ela sempre comete, que sempre que acontece alguma coisa, ela volta pro Chris, mesmo ela já tendo vários exemplos de como isso sempre dá merda. Sabe, eu não dou conta daquela pessoa que erra uma, erra duas, erra três, erra
Eu nunca
quatro, erra
vivo
cinco, erra
dissertar, porque
seis, vou
assim,
errando aqui.
pra mim é muita vergonha
Gente.
alheia também aquele episódio que eles vão pra Paris e casam do nada. Pô, minha filha, você é louca.
Né? Não, e o quanto parte o meu coração quando a Lorelai e o Luke, eles meio que. We were on a break, ou eles terminam. E aí a Lorelai vai lá e dorme com o Chris. E aí o Luke, ele chega todo na casa, finalmente conversando e falando. E ele tá lá se abrindo com ela. E a Lorelai, eu dormi com o
Eu
Chris.
posso
E aí dissertar? o Luke simplesmente pega a
Pode.
caminhonetinha dele e
Tá, vou
vaza.
fazer a minha análise
E eu
aqui.
fico, porra,
É, eu
pode, vai,
acho que
fala.
a Lorelai, ela sempre volta pro Chris porque é uma forma dela voltar para a vida que ela tinha, mas ela não consegue admitir que ela gostava e que ela sentia falta por causa da relação dela com a mãe dela. Então ela saiu de casa e ela fez tudo isso meio que para tentar punir a mãe e mostrar para a mãe que ela conseguiria, mas o Chris ainda é uma forma que ela considera aceitável de voltar para essa vida. Ela não pode voltar por meio da mãe dela, mas por meio do Chris, ok, para ela. Na cabeça dela que não faz o menor sentido, aquilo faz sentido. Então, eu vejo muito o Chris como essa ligação que ela tem com essa vida dela antiga, que ela não consegue se desligar completamente, porque foi uma quebra muito brusca pelos motivos errados. Então, sempre quando ela tá muito carente, sempre quando ela tá se sentindo muito vazia, muito sozinha, ela volta pro Chris. Não porque ela gosta do Chris, mas porque ela sente falta da vida que ela tinha quando ela estava com o Chris. Faz sentido para vocês?
Faz.
Eu acho que é essa. Pra mim faz. Total. E aí eu fico com mais raiva ainda. Porque ao invés dela comprar, sei lá, uma Ferrari,
Não,
ela
e eu
tem que
acho que
partir o
também, assim,
coração
todo
de
mundo
todo mundo.
em Gilmore Girls tinha que fazer terapia, né? E eles só vão fazer terapia. A Lorelai só vai fazer terapia no revival e é uma coisa meio.
É, e mesmo assim não adianta porra nenhuma.
Então, assim, eu acho que esse negócio aí dela voltar pro Chris, ela precisava de fazer uma terapia para descobrir por que que ela fica, para chegar nessa descoberta que a Cecília fez, né? Para entender isso aí,
Mas
esse
aí, Amy
padrão.
Sherman não nos deu isso. E daí eu não sei se vocês assistem aquela outra série que ela tá fazendo agora que se chama Maravilhosa Senhora Maisel.
Assisto
Não, não.
por causa de você, inclusive.
Eu não consegui seguir em frente, peço perdão.
Por quê,
Achei
amiga?
chata.
Ai, eu vou dar na sua cara. Mas
Amiga, já várias pessoas já deram na minha cara por causa disso. Eu já cansei de apoiar. Eu acho que eu não tava na vibe, sabe? Outro dia eu vou
entendi,
tentar
não, tudo bem.
novamente. Mas acho que eu
Não,
não
mas
tava
só
na
pra falar
vibe.
que tipo assim, você deve ter chegado na parte que, tipo assim, a personagem, a protagonista, ela se divorcia do marido, né? Então tá bom. Então, assim, ela se divorcia do marido, ela sai com a vida dela, ela conhece outras pessoas e tal, mas ela, no
Sim.
final da segunda temporada, ela também volta para esse ex-marido falando que, ah, eu vou fazer uma coisa e a minha vida vai mudar e. Nesse momento eu só quero, tipo assim, sentir o conforto de alguma coisa que eu já conheço, alguma coisa assim. E é muito isso na Lorelai também, eu
Sim.
sinto. E aí eu fico me perguntando se não é uma coisa da Amy Sherman Paladino fazer as personagens femininas dela sempre
Aí não tem
voltarem
isso.
pro primeiro cara.
Eu acho que a Amy tem uns vícios, assim, né, nesse negócio do roteiro, porque
É,
ela
gente,
tem esse negócio
todo
de.
escritor, todo roteirista tem seus vícios. Eu acho que.
Ela recorre ao ex e ela tem outra coisa que ela gosta muito de fazer também, que é traição.
Ai, Sara
Sim.
Beirelles, vem cá. Vamos colocar você.
Eu acho que tem tanta problemática que ela poderia trabalhar, né? Se ela quisesse fazer um sofrimento de casal ali, sem ser fazer casal trair, fazer sei lá, ficar repetindo esses plots de traição, pra mim não funciona.
Também não. Não gosto, acho chato, acho previsível,
Acho
acho
preguiçoso.
laser. Eu também, isso é o que eu ia falar agora, acho preguiçoso. Daquelas, eu nem
É,
tô em
eu.
Hollywood, nem ninguém me paga para escrever roteiro de porra nenhuma. E eu tô criticando o trabalho
Amigo,
dos
mas
outros.
a gente consome, né? E eu acho que a opinião do consumidor é muito importante. E chega um ponto que fica cansativo, né? Uma coisa é você ter uma marca sua e outra coisa é você achar que tem uma marca quando na verdade é um vício e é um vício bem ruim.
Sim, eu prefiro que a minha marca seja fazer paralelos incríveis, fazer metáforas incríveis, do que fazer plot preguiçoso que ninguém aguenta mais.
Sim. Mas aí vamos cuidar qual vai ser o paralelo, né? Porque a Amy também queria fazer esse negócio de paralelo aí com aquela teoria de surtado, uma coisa que eu acho ridículo também. Não sei se a Cecília vai concordar, porque eu acho que essa coisa da gente ter cometer os mesmos erros que os nossos pais, ter os nossos pais, sei lá. Eu
Não.
acho que isso não existe. Então, esse negócio de que a Rory é a Lorelai, que o Jess é o Luke da Rory, e que não sei o quê, e que o Logan tá pra Rory como o Chris tava pra Lorelai, tipo, eu não, isso não
Meu
encaixa
cu,
pra mim.
meu
eu
cu,
vou dizer
porque.
três palavras para vocês sobre repetir os erros dos pais. One Tree
Bullshit.
Hill.
Eu prefiro
Três palavras
assistir.
para você. One Tree Hill. One Tree Hill mostra como que você pode mudar tudo em uma geração e faz isso de uma forma muito incrível. Eu gosto
Eu
muito da
prefiro.
ideia do full circle, sabe? De você meio que remeter ao início da coisa. Eu gosto muito disso, mas eu acho que tudo tem limites. O que é que você vai escolher para você remeter ao começo, sabe? E a gente viu uma série inteira da Rowling, a gente achando que ela ia evoluir, no final ela só regride, e aí vem no revival uma situação dessa que, porra, eu
Eu acho que assim.
porra. Isso.
Que pode ter um full cycle, mas com a Rory fazendo o que a mãe e o que a avó não fizeram, porque como a série se trata de relacionamento, e principalmente essa coisa de geração, né, da Gilmore, eu acho que mostrando que a Rory pode ser diferente da mãe, diferente da avó, lidando com as coisas de um jeito mais.
Mas se você for parar pra pensar, tipo assim, a Rory fazer decisões melhores do que a Emily, no caso, só que assim, eu acho que as decisões da Emily foram ruins muito na relação dela com a Lorelai, porque na relação dela com o Richard, você vê que mesmo dentro da série, eles se separam por um tempo, mas mesmo assim, eles têm diálogo, eles se expressam e eles voltam a ficar juntos e resolvem os problemas deles. Então eu acho que a Emily e o Richard. Pode falar, amiga.
Inclusive, eu já vi teorias no Tumblr, que são coisas que eu gosto muito, essa teoria eu gosto muito, de que se fosse um full cycle, assim, a Rory e o Logan estariam para o Richard e para a Emily, porque
Sim.
o Richard estava noivo quando ele, uhum. quando ele conheceu a Emily, e aí o Richard, tanto o Richard quanto o Logan são de Yale, então tem essa vida assim, intelectual,
Sim.
mas também tem essa vida de tipo, curtir aqui a faculdade, sei lá. Então, eu não tô sabendo elaborar direito a teoria, mas é uma teoria que pra mim faz muito mais sentido do que
Entendi. Pra
a
mim
original.
Também. Seria menos preguiçoso. Seria mais interessante.
Sim,
embora a Emily seja
que...
muito mais interessante do que a Rory.
Sim.
E eu acho que, assim, comparar também o Jess ao Luke, eu não gosto. É uma
eu
vez
também
uma
não.
Menina...
O Luke é muito melhor do que o Jess.
Eu falei pra uma menina uma vez que eu fico com dó do Jess, né? Porque o Jess volta lá no revival e ainda tá apaixonado pela Rory. Só que a Rory só quer ele como amigo. E eles funcionam como amigos, eu acho. Daí ela falou, então, mas é por isso que ele é o Luke da Rory. Porque o Luke sempre foi amigo da Lorelai. E depois eles começaram a ter um relacionamento. E aí eu fiquei, não. Não, amiga.
Amada. O Luke sempre quis a Lorelai. Ele só não sabia que ele queria, mas ele sempre quis a Lorelai.
Sim.
Tipo assim, ele tava ali pelas duas e ele sempre foi essa figura muito paterna pra Rory. Tanto é
Sim.
que quando o Chris aparece, ele fala: quem estava lá quando a Rory teve catapora? Quem estava lá quando isso aconteceu? E eu falo: yes, you tell him, Luke. Mas eu acho que mesmo que ele sempre estivesse lá por elas e talvez, assim, com certeza não esperando nada em troca, no subconsciente dele sempre esteve se alimentando esse fato de que ele e a Lorelai eram endgame, entendeu?
Sim.
Porque ninguém mais entende essa mulher viciada em café além de mim. Eu entendo ela completamente.
Eu acho que, assim, ele inconscientemente estava esperando ela, assim, se ela quiser, eu quero, tô aqui por ela e tal. E deu certo, que bom que deu certo, que bom que ele esperou.
Deu certo
Apesar
dessa
de
forma um
que...
tanto quanto problemática, mas é melhor que eles não ficarem juntos.
Aos trancos
Cara,
e barrancos, né?
Eu não gosto muito dessa questão toda de paralelo nesse sentido, porque eu prefiro quando os personagens têm sua própria personalidade. E você usar a personalidade de uma é pra fazer um paralelo com a outra. Não sei, eu acho isso meio chato, sabe? O Jess tinha a própria história dele, o próprio jeito dele, a própria personalidade dele. E o Luke também, cada um com o seu. Por que que o Jess tem que ser o Luke da geração X? O Jess é o Jess da geração X. Foda-se, sabe?
Fora que assim, né?
Não gosto muito disso, não. Eu acho que tira muito da essência do personagem, tira o protagonismo. Não, acho isso meio chato.
Fora que assim, eu problematizaria isso de compararem, né, o Jess com o Luke também, tanto porque por conta dos erros que o Jess cometeu na terceira e na quarta temporada. Na verdade, desde quando ele chegou, mas na terceira e na quarta temporada, e quando ele começou a ter de fato um relacionamento com a Rory mesmo fala pra mãe dela que não sabia como se sentir em relação ao Jess, porque ele sempre estava sumindo, ele sempre deixava. Ela se sentia mal com ele, porque ela não sabia o que sentir.
Amiga,
então...
vou te cortar um momento, rapidinho, só pra falar daquela cena que eles estão numa festa, e aí o Jess
eu não
simplesmente
queria
parte
falar
pra
dessa cena.
cima, mas a
Eu
gente
não
vai
queria...
ter que falar.
Eu não queria falar dessa cena sem um aviso de que essa cena
Trigger.
Poderia ser um gatilho.
Então, assim, só dando continuidade, se você passou por alguma coisa semelhante, assim, e estamos no Setembro Amarelo, se você quiser conversar com a gente, mas assim, procure ajuda, se você ainda não procurou. Mas se você quiser conversar, estamos aí. Então assim, eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não quero gatilhar ninguém, não quero que esse seja um ambiente de desconforto para os nossos ouvintes. Aqui é muito, é para ser um ambiente de inclusão, um ambiente vibes, relax, tudo mais. Mas assim, existiu esse momento, e assim, extremamente problemático. E eu acho que é tanto por ele que eu não gosto da Rory e do Jazz juntos, porque você vê que, assim, existe uma impaciência do Jazz em respeitar os limites da Rory. E tá errado, tá errado, tá errado, tá errado.
É isso, não tenho mais nada a acrescentar sobre esse assunto, porque a Ana falou tudo sobre esse assunto da festa, né? Que inclusive o Dean também tá envolvido nessa treta, né? Eu gosto que ele vá defender a Rory, só que eu acho que ele também foi errado, né? Mas enfim.
É o sujo falando mal lavado, né, gente?
Sim, meu fone fica caindo aqui, desculpa, gente.
E pra finalizar, vamos deixar a Ana falar um pouquinho de Richard e Emily. Eu acho que ela está esperando ansiosamente por esse momento. Amiga, vai.
Na verdade, eu sinto que a gente até não falou tanto assim da, da Luke e do Lorelai.
Do Luke e da Lorelai. Eu acho que assim, é um casal que todo mundo torcia pra ficar junto, que todo mundo ansiava por ficar junto. Eu acho que eles já estavam juntos antes mesmo de estarem juntos, porque eles tinham uma vida muito doméstica, de pais, da Rory, de tudo isso, sabe? É um casal que é muito gostoso de acompanhar, eu particularmente acho, mas é um casal que tem problemas de
never seen me before, but I'm reflecting light. Eu só queria fazer essa, colocar a música aqui.
Mas é um casal que tem problema de comunicação. Eu acho que eles precisam de uma terapiazinha aí de casal pra aprender a se comunicar e pronto, fica show de
e
bola.
Eles tiveram, amiga.
Sim.
E mesmo assim não resolveu nada.
Então, é que porque aquela coisa. Não adianta você ir na terapia, você tem que fazer a terapia. Fica aí a reflexão.
Ai,
eu acho que o slow burn, né, da Lorelai e do Luke é a alma da série, né? Porque enquanto a gente tá acompanhando todos os relacionamentos interpessoais, assim, de tipo, amizades e namoros, e a Rory na escola, a Rory na faculdade, a gente passa por esse caminho deles dois, um para o outro. E mesmo que a gente saiba que eles vão ficar juntos, é muito gostoso.
É muito gostoso de acompanhar, porque, mais uma vez, é o nosso Friends to Lovers, entendeu?
Sim, é
sim. E aquele slow burn de, tipo, nas primeiras 4 temporadas, matar a gente na unha de ver a Lorelai com outras pessoas e o Luke lá esperando por ela e ela tendo todos esses outros relacionamentos. Então, tipo,
eu ficava desesperada. Eu ia pro Google, quando acontece o primeiro beijo Luke e Lorelai.
Isso é maravilhoso, é uma cena maravilhosa.
Vocês vão me falar. Porque eu acho que chega num momento que o Luke ele já percebe que ele tá apaixonado pela Lorelai e a Lorelai ainda não percebeu e ela continua com os outros caras e a gente só vê o Luke ali no fundo do balcão na lanchonete olhando aquela porra toda assim.
Hello, darkness, my old friend. É o típico Friends to Lovers, né?
É mais do que Friends to Lovers. É, na verdade, Idiot to Lovers, né? Porque eles estão apaixonados pelo outro, mas, tipo, demora pra um chegar lá e o outro já tá lá. E aí depois fica nesses desencontros de casal, assim. É maravilhoso, eles são maravilhosos.
Sim, um chip casal, para se amar.
Um outro casal que além de Richard e Emily também é muito saudável é o Jackson e a Suki.
Sim, eu adoro.
Ai, eu amo.
Eu amo
que
muito.
É aquele é meio que um pequeno haters e friends to lovers, sei lá, porque eles trabalham juntos, né? Ele fornece as verduras, as frutas, essas coisas pra ela. E ela fica implicando com ele, eles ficam naquela implicância até que resolvem começar a sair. E é tão bonito. Ah, eles são maravilhosos.
É muito divertido de acompanhar e eles formam um casal muito bonito, com muita cumplicidade. O amor é nítido no olhar deles.
Sim, eu amo o plot deles, quando, tipo assim, eles têm uma porra de filhos, eles são porção de filhos. Aí chega naquele momento que é a Suki Jackson. Você vai fazer uma vasectomia. E ele, tipo assim, eu acho que ele não queria, não lembro. Mas eu acho que, sabe, ele não queria, mas ela queria que ele fizesse. E eles têm um momento que eles conversam
diálogo.
Sobre isso.
Diálogo. Diálogo.
É tudo. E aí a Suki, ela praticamente grita com ele. You're gonna do the vasectomy. E aí ele vai e faz. Porque...
Um outro momento deles... Ai, tá atrapalhando o que eu ia falar.
Não, pode falar, amiga. Conclui minha
momento,
fala.
Um outro momento deles que é muito bonitinho também é nesse episódio que eu citei no começo, que é do piquenique, quando ela faz toda uma cesta de... A cesta é de pretzel. Ela faz toda a cesta dela, tipo, a melhor cesta que tem. Só que ele tá chateado com ela porque ele foi perguntar pra ela se eles queriam... Se eles poderiam morar juntos, e ela meio que dá uma travada, assim, né, e faz que não quer. Faz que tá tudo bem daquele jeito ali, apesar de que ela quer, né, morar com ele, ela só não sabe como lidar com aquela situação. E aí ele fica com raiva, ele não aposta lá, não dá o dinheiro na Acerta Infinite que ela fez especialmente pra ele. O Kirk compra a cesta e aí depois ele se acerta.
O Kirk!
O Kirk é maravilhoso. Depois ele
Eu
se
amo o
acerta.
Kirk!
E aí o Jackson vai atrás do Kirk, subornar ele pra pegar a cesta de volta. E aí é muito lindo, eles dois lá no piquenique, assim, ai, casalzinho maravilhoso.
Gente, o Kirk e a Lulu, gente, também.
Muito fofo, muito fofo.
Muito fofos. E aí chegamos no meu momento pra falar de Emily Gilmore e Richard Gilmore, que são o meu casal de Gilmore Girls, tanto quanto Luke e Lorelai, mas eu acho que mais assim, porque quem me acompanha sabe que o Old Married Couple, gente, o Floquinho tá desesperado pra entrar aqui no meu quarto, o Old Married Couple é sempre o meu casal, que o Old Married Couple, o Bantering Couple, o Old Married Couple, que banter como um casal de recém-casados, é perfeito, é maravilhoso, e é aquilo que eu já falei, eles passam pelos problemas, eles conversam, eles resolvem os problemas, e fica tudo bem, porque existe uma enorme cumplicidade ali que você só consegue quando você tá 30 anos casado com seu esposo.
É muito bonito, eu também adoro o Old Married Couple, acho muito delicioso de acompanhar, é muito bonito, porque eu acho que toda
e aí você vai ver, vai,
pode falar. Isso, né? Toda romântica
sim.
Quer ter um Old Married Couple.
Ter o seu Old Married Couple, sabe? Sim.
É muito legal isso.
E aí você vai ver o desenvolvimento dos dois. Eles não começaram de uma forma perfeita. O Richard, ele estava noivo. Estava tudo decidido. E aí ele conheceu a Emily. Ele, assim, dá a entender que ele traiu a Penny Lindblom com a Emily. Só que aí ele terminou com a Penny e foi namorar com a Emily. E aí a Emily teve que lutar sempre com a rejeição da mãe do Richard, que nunca gostou dela. A outra Lorelai.
O que lembra outra, quem, hein? Eu vou jogar essa, mas não vou elaborar.
E aí eu amo aquele episódio que eles estão discutindo, acho que a mãe do Richard tinha acabado de morrer, e aí a Emily descobre que ela nunca quis o casamento deles, e aí a Emily desiste de cuidar do inventário, de cuidar do funeral da Lorelai e tudo mais. E aí o Richard, e ela fala, ah, eu tô de pijama, eu vou beber vinho antes do almoço. E aí o Richard, só prostitutas bebem vinho antes do almoço. Aí ela, então, me compra uma passagem pra boa e um barco e me tire daqui porque eu estou aberta para os negócios. Gente, porque, assim, eles não brigam muito, eles são muito cúmplices, mas quando eles brigam, eles são muito match, assim, um pro outro, porque eles dois têm personalidades fortes e têm mentes muito brilhantes. A Emily, você vê que ela desistiu de muita coisa, assim, ela tinha uma formação e tudo mais, ela desistiu de muita coisa para ter essa vida de esposa do Richard, fazer os jantares, fomentar as conexões de negócios dele e tudo mais.
Participar
e assim, você vê que ela...
Participar lá daquelas filhas da América, né? Alguma coisa assim.
Sabe? E ela não se ressentia por isso. Tanto é que, assim, depois que ele, infelizmente, ele morre, ela simplesmente percebe que aquilo lá não serve mais pra ela e segue em frente com a vida dela. Sim, ela volta pro status coante dela, e ela vai e vira curadora lá no museu, e dá os tours, e compra um quadro de tamanho normal da foto do Richard. E, assim, nunca teve nenhum ressentimento das escolhas que eles fizeram, do que eles tiveram que abrir mão pro casamento deles.
Uhum.
E eu acho que me dói muito quando eles se separam, porque você vê o quanto um e o outro sente falta da presença um do outro, porque é aquela cumplicidade, você tá há 30 anos com aquela pessoa, de repente aquela pessoa simplesmente desaparece da sua vida e você tem que se reinventar totalmente, sendo que, assim, o amor nunca morreu, o amor nunca foi embora, vocês só estão tendo problemas por uma coisa que talvez nem tenha acontecido, porque a Emily acha que o Richard, ele tá tendo esses almoços com a Penny Lindblom e que ele tá traindo ela, só que eu não imagino o Richard como um homem que seria capaz de adultério. E a Emily também não, só que como ela já teve toda essa insegurança de saber que a sogra nunca gostou dela, sempre quis boicotar o casamento deles, ela tá num momento de muita insegurança. E, sabe, e aí você junta mais a Lorelai, que tentou, que conseguiu partir o coração dela, talvez para sempre, fechando a vida dela pra ela, tanto é que chega naquele episódio que ela, ah, eu vou comprar um avião, se eu quiser comprar um avião, eu compro um avião. E elas estavam discutindo que ela falhou com a Rory, igual ela falhou com a Lorelai, ela vai perder a Rory, igual ela perdeu a Lorelai. E aí a Lorelai fala, mãe, você nunca me perdeu, só que ela nunca dá sinais de que a Emily não perdeu ela, porque ela tá sempre afastando a mãe.
Sim.
Tudo que ela tem de parecido com a mãe dela, ela olha aquilo com vergonha. Ela nunca abraça isso. Aquele episódio, sim, ela rejeita a Emily, ela rejeita. Porque assim, a Emily, ela tentou controlar, ela controlou a Lorelai, ela tentou controlar, mas assim, muito daquela coisa de que era como a mãe dela fez com ela, e aí ela sentia que a Lorelai não queria aquilo, mas ela não sabia como ser diferente. Ela não sabia não ser aquilo. E ela fez o melhor que ela pôde pra Lorelai. Você tem aquele muito flashback, dói demais. Você tem aquele flashback.
Pode falar.
Não, amiga, pode falar. Você é nossa convidada. Você tem
aquele,
esse momento.
Aquele primeiro episódio, eu acho. Que é... Não, o episódio em que ela, a Emily vai pra casa da Lorelai e a Lorelai tá com o pé quebrado. Ela sofreu uma queda lá enquanto ela tava fazendo
isso. Eu amo aquele episódio.
E aí a Emily vê coisas da vida dela que. Da Lorelai, que ela não participou momentos da vida da Lorelai que ela não teve ali, e ela quer estar, ela quer cuidar da Lorelai enquanto a Lorelai tá sem
não, amiga,
viver.
Aquele episódio que a Rory mostra pra ela a primeira casinha delas e como elas
nossa,
viveram, e a Emily, ela fica tipo assim, você preferiu aquele muquifo? Eu era tão ruim assim pra você preferir aquele muquifo do que
quando
ficar
ela...
comigo, do que me deixar te ajudar.
Outra coisa também é a Emily, quando a Emily interage com a dona do hotel, né? Do hotel não, da pousada. E aí ela vê
Sim.
como a mulher da pousada lá tava. Eu esqueci o nome dela agora. Tava presente na
Também
vida
esqueci.
Da Lorelai mais do que ela, do que a Emily tava. Porque além da Lorelai ter fechado as portas, ela também não quis juntar, nunca quis juntar os dois mundos dela, né? Sempre que o Kirk entrava em contato com a Emily. E aí ele descobriu alguma coisa através do Kirk ou através de alguma pessoa da cidade. Ela ficava tipo, aonde você descobriu isso? Aí ela, o Kirk me contou, tipo, o Kirk, meu Kirk? Tipo, ela não queria que os dois mundos se chocassem nunca. E acho que assim, por mais erros que a Emily tivesse cometido, é uma coisa muito triste, eu acho. Eu não sou mãe,
Sim.
né?
E
deve ser muito triste.
E ela continua a cometer alguns desses erros, assim, acho que o maior deles é quando ela tenta separar o Luke e a Lorelai, sendo que lá no começo, ela meio que percebe que os dois têm alguma coisa, e ela pergunta, você e esse cara, vocês estão juntos? E não sei o quê, e aí lá, quando eles finalmente ficam juntos, ela tenta separar a Lorelai do Luke, fazendo ela ficar com o Chris de novo, porque a Emily acha que o Chris é a melhor coisa pra Lorelai, porque o Chris, ele é de dentro desse mundo, e a Emily, ela só quer trazer a filha dela pra perto dela de novo, pro mundo dela de novo, porque ela não quer perder a filha.
Tem muito essa ideia de que a Emily não gosta do Luke. E eu não acho que é assim, eu não vejo dessa forma. Não é que ela não goste do Luke. Eu tenho muito a ideia de que a Emily acha o Luke muito admirável e um cara muito bom. Só que pro que a Emily quer, que é trazer a filha e a neta pra perto dela, o Christopher vai ajudar nisso, e o Luke vai afastar ainda mais. Então eu não vejo muito como a Emily não gosta do Luke. Ela só, pra ela, só não é bom que fique com o Luke, porque vai manter as duas mais afastadas ainda, e ela quer trazer pra perto.
Sim, e aí ela vê isso, porque quando a Lorelai descobre o que a mãe dela fez, ela fala, você e eu, a gente acabou. E aí ela vê a burrada que ela fez, ela vai lá e se desculpa e fala pro Luke, a Lorelai, ela quer você. Eu tentei uma coisa, não deu certo. Ela te ama, então assim, meio que você tem a minha bênção. Vai lá e sejam felizes. Tanto é que depois ela compra uma fucking casa, uma casa magnífica pra dar de presente de casamento pros dois. E a Lorelai, não vai ter casamento. A gente não vai casar. E a Emily, what? Sabe, eu acho que é muito complicada essa relação das duas, mas a gente vê que a todo momento a Emily, ela tá querendo melhorar as coisas, às vezes ela erra, às vezes ela acerta, mas eu não consigo odiar a Emily, pra mim ela é maravilhosa, amo a Emily Richard, choro toda vez naquela cena do hospital que a Emily fala, eu vou primeiro.
Nossa,
que ela fala pro Richard, você não tem o direito de ir primeiro, Richard, eu vou primeiro. Aí o Richard, tá bem, Emily, você vai primeiro. E ela sai assim, gente, eles são perfeitos.
Você
tivesse
pegado
E a cena do segundo casamento deles, né? Eu acho que é. Que ele canta Emily, pra ela. Vocês que
por
cantam,
essa
por
noite.
Favor,
e essa noite é apenas. O meu nome é Bill. E essa é a nossa música. Vem!
Maravilhoso.
Eles
esse
realizam
episódio,
o meu sonho.
Tirando...
Que eles fazem um dueto de You Are The Top, de Anything Goes, do Cole Porter. Eles fazem um dueto de You Are The Top pra Rory, que não merecia, porque essa música é maravilhosa. A Rory não merece nada do Cole Porter. Mas, assim, meu sonho, cara, ter alguém que conheça Show Tunes tanto quanto eu, pra gente fazer um dueto pra nossa netinha. Vai ser maravilhoso.
Esse episódio, assim, tirando o negócio do Chris, esse episódio é perfeito. Do casamento,
uhum,
né? Esse outro episódio aí que eles cantam pra Rory é meio...
É. Mas eu gosto desse episódio também, porque você vê... Assim... O Richard, ele é esse cara mais estoico, assim, ele é esse cara dos velhos tempos. Ele é um pouco como o Luke também, que não sabe se expressar tanto, mas a gente vê que ele sente. Ele se expressa mais assim com a Emily, mas também muito em quatro paredes. É, mas aí a gente sempre vê como ele se interessa pela vida da Rory, como eles têm essas coisas parecidas com os livros e tudo mais, essa coisa do acadêmico. E é sempre lindo ver o Richard defendendo as mulheres da vida dele. Ele defende a Lorelai, ele defende a Rory contra o pai do Logan lá naquela cena do banheiro, que eu acho incrível. E aí depois, gente, a Emily dando um banho na mãe do Logan. Por que você acha que a minha neta não é boa demais pro seu filho? Eu quero te lembrar que, na verdade, o pai do Logan te achou nesse lugar assim, assim, assado, e você era essa pessoa assim, assim, assado. Tipo assim, na maior classe, ela diz... Troy, a mãe do Logan, e eu amo aquela cena. E o Richard também só faltou dar um soco no pai do Logan, então assim, Old Gilmore's, tudo pra mim, perfeito. Poetic cinema.
Ah, eles são maravilhosos.
Então é isso, gente, nosso episódio sobre Gilmore Girls, várias opiniões, talvez polêmicas, mas foi um prazer pra gente poder falar sobre essa série que a gente gosta tanto, com a presença da mãe, que é uma ouvinte querida. Então, mães, muito obrigada por aceitar participar, por aceitar o nosso convite, por nos ouvir. E se você ainda não conhece a Mandy, se você ainda não viu, ela participou da terceira edição do Chá das Terças, falando sobre Jogos Vorazes. Então,
e foi incrível.
Foi muito legal. Então, se você perdeu, vai lá no Instagram da Mandy, porque o Instagram nos boicotou e a gente não conseguiu fazer essa live pelo Instagram do Jay.
Pelo nosso Instagram. Foi tudo culpa dos gay fans que tentaram nos derrubar. Mas nós somos Titanium.
Eu agradeço muito a oportunidade de ter me chamado para fazer esse episódio sobre Gilmore Girls e de ter feito o Chá da Sexta falando sobre o Peeta e sobre o universo de Jogos Vorazes. Sim, tem romance, sim. E eu amo muito o podcast de vocês. E é isso.
Yeah. Oh, yeah. Então até mais, pessoal. Um beijo.
Beijinhos e até o próximo. Tchau.
Tchau.